Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Você já ouviu falar no conceito de Cidades do Conhecimento? Evento mundial online em meados do mês passado abordou o tema e contou com palestrantes da região da Serra Gaúcha. Museu dos Capuchinhos apresenta a mostra Mulheres e Arte, a Trajetória do Recriar, na qual um grupo de recicladoras caxienses aprende a fazer arte com materiais recicláveis. E ainda, doação de terreno, originada por loteamento, será transformada em Parque Municipal Lalo Falavinha em Flores da Cunha. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é planejamento urbano. Você já ouviu falar no conceito de Cidades do Conhecimento? Bom, um evento mundial online em meados do mês passado abordou o tema e contou com palestrantes da região da Serra Gaúcha. O assunto foi tema também de entrevista do programa Conectando Esperança, aqui da emissora, com o jornalista Daniel Rodrigues e o Frei Jaime Bétega, que trataram da questão com o arquiteto Vinícius Ribeiro. O evento ocorreu em 18 de novembro e a entrevista foi ao ar no dia 24 de novembro. Agora, você acompanha a reprodução desse conteúdo na íntegra.
Olha só, na semana passada, no dia 18, aconteceu uma série de palestras com uma temática bem interessante que vai nos dar também e nos questionar e nos fazer avançar dentro dessa questão das cidades do conhecimento. E dentro desse contexto, cidade do conhecimento, o Vinícius Ribeiro, o Vini, que já foi deputado, ele trouxe presente essa questão, porque foi uma criação dele, né? Ele que implementou, que levou adiante uma questão ligada à região metropolitana da Serra. E o Vinícius foi também palestrante nessa série de palestras, um encontro mundial, né, online, das séries de palestras sobre cidades do conhecimento. E dentro das cidades do conhecimento, o Vini falou da questão das regiões metropolitanas, e como ele é o autor da lei que criou a região metropolitana da Serra, nós vamos conversar com o Vinícius. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Frei Jaime. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Uma alegria muito grande falar com um amigo, falar com todos os teus ouvintes. Uma grata surpresa receber a ligação de vocês hoje pela manhã. Havíamos conversado semana passada, mas não sabia que ia ser hoje, de sopetão, assim, segunda de manhã. Eu estou aqui no aeroporto, estou indo para o Rio de Janeiro trabalhar. Também com esses temas relacionados à região metropolitana, às cidades, porque, na verdade, né, Frei Jaime, a nossa relação com a cidade, ela é muito próxima, né? O Santo Agostinho dizia o seguinte: a nossa relação com a cidade, ela é tão próxima como de uma letra com uma palavra, ou seja, não tem como desassociar.
Nossa, que interessante essa comparação. Muito, muito interessante.
Interessante, né? E esse é o livro... Livro do Santo Agostinho, Cidade de Deus.
Sim, né? Sim.
E a nossa relação com a cidade, ela é muito próxima. Se eu perguntar para o senhor ou para os seus ouvintes aonde o senhor mora, aonde nós moramos, ninguém vai dizer: eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro no Brasil. Vai dizer: ah, eu moro em Caxias do Sul, eu moro no bairro São Pelegrino, eu moro em Santa Catarina, né? Eu moro no bairro tal. Então, há uma relação muito próxima com a cidade, né? E eu tenho, e esse é o meu trabalho junto no doutorado, de trabalhar com regiões metropolitanas, porque nós entendemos que se nós não criarmos acordos em nível regional, cada dia que passa as prestações de serviço que são oferecidas à população são cada vez mais caras. Exemplo, transporte, a saúde, a educação, o lixo, saneamento básico. Por que isso? Porque cada município tenta resolver essa prestação de serviço dentro dos seus limites geográficos. Né? E isso tem levado, inclusive, no avanço das ações de território, a um grande questionamento. Além de ser mais caro para a população, torna-se mais caro para quem presta esse serviço. Porque há muito retrabalho, há muita sobreposição de tarefas. O poder público ele não entra em sintonia junto com outros poderes públicos da mesma rede. A iniciativa privada acaba não se relacionando com o poder público de forma efetiva. As pessoas moram em Caxias, mas vão trabalhar em Bento. As pessoas moram em Flores da Cunha e vão trabalhar em Caxias. Muitos moram em Farroupilha e vêm estudar em Caxias. Então, quando não tem uma sintonia também da iniciativa privada junto com o poder público, torna-se também mais caro para a iniciativa privada esse relacionamento com o seu colaborador. Tá? Então, quando a gente pensa em regiões metropolitanas, a gente afirma que não tem outro destino a curto e médio prazo a nós avançarmos nas prestações de serviço para a comunidade em acordos, não mais pensar de forma isolada. E foi isso que a gente tem defendido. A semana passada foi um seminário organizado em nível internacional pelo grupo de pesquisas do PPGA, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul, através do grupo de pesquisa do City Living Lab, capitaneado pela professora doutora Ana Cristina Facchinelli, que o senhor conhece muito bem ela.
Muito, né? Muito, foi minha orientadora.
É, e também a minha orientadora do doutorado. Então, ela é junto com um grupo de pesquisadores que organizou esse seminário em nível internacional. Eu só dei uma contribuição, né? Quem tem maior propriedade para falar do seminário é a professora doutora Ana Cristina, mas o conhecimento, e foi esse aquilo que foi trabalhado no seminário da semana passada, o conhecimento é o que transforma. Né? Enganam-se aqueles que Caxias teve uma mudança de matriz econômica. Caxias transformou as matrizes econômicas através do conhecimento. E nós vamos passar por esses desafios que nós estamos passando, quer seja pela pandemia ou por reestruturação com a implementação da inovação e da tecnologia, também em função do conhecimento.
Vinícius, daquilo que você já fez, enquanto também gestor público, ocupando um cargo estadual e também naquilo que você trabalhou dentro da realidade municipal, que mudanças já se deram depois da criação da região metropolitana da Serra?
Oh, veja bem, Frei Jaime, sem iniciativa pública, a comunidade já teve benefícios. Por exemplo, as ligações telefônicas dentro da região metropolitana, elas são como se fossem urbanas. Né? Tu não precisa pagar DDD. Antigamente, tu pagava de Caxias para Farroupilha, tu pagava como se fosse interurbano. Hoje, tu já não paga mais. Alguns serviços do Correio também. Todos os municípios que integram a região metropolitana tiveram acesso a programas do governo federal com retorno muito mais prática, com maiores volumes de recursos. Os principais programas foram os programas habitacionais. Então, tudo aquilo que se ouviu falar dos programas habitacionais de 2013 para cá, na nossa região foram em funções dos benefícios da região metropolitana. Mas veja bem, nós não somos oficialmente uma região metropolitana porque o Estado nos últimos 8 anos não regulamentou. Nós não construímos ainda funções públicas de interesse comum entre os municípios. Nós não sabemos se Caxias, Farroupilha, Bento e os demais municípios querem trabalhar de forma convergente, por exemplo, abastecimento de água. Exemplo, transporte. Né? Exemplo, saneamento básico. Nós não construímos ainda esses acordos regionais. E para nós isso é muito... nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo dinheiro e quem está sendo muito prejudicado com isso são os próprios moradores da nossa região. Né? Exemplos em nível internacional, da Europa inteira, ou do próprio Estados Unidos, mas se não querem exemplos de países desenvolvidos, vamos para a África do Sul. Vamos para o Chile, vamos para o Uruguai, vamos para a Argentina, vamos para a Colômbia. Né? Esses países que eu acabei de citar, do modo geral, eles estão avançando tanto no planejamento regional que acaba tendo benefícios práticos para a comunidade e também para o serviço público. E há um caminho ainda para nós avançarmos e, infelizmente, o poder público precisa colaborar. Ele precisa regulamentar para que esse assunto saia do papel e realmente torne realidade na vida das pessoas.
Por que que é difícil o poder público abraçar a causa, uma vez que seria beneficiada toda uma região e que poderia ter até uma questão de complementariedade entre municípios vizinhos em si, formando uma região, teria... Um município tem algo específico, outro tem outro e assim por diante. Por que isso não faz parte do debate do cotidiano e também das metas, das prioridades?
No meu entendimento, Frei Jaime, isso não faz parte porque o município está trabalhando com a urgência do dia a dia. Porque o município não trabalha com visão de futuro agindo no presente. O Estado está com uma visão muito reduzida. E essa visão reduzida a curto prazo acaba prejudicando projetos estratégicos dos municípios e da região. Se eu fizesse uma pergunta, veja a potência que é a Rádio São Francisco. A Rádio São Francisco hoje é uma rádio que é referência regional. É que entrevista stakeholders ou representantes em nível regional, lideranças regionais, quase que semanalmente. Se eu fizesse uma pergunta para a emissora ou para essas lideranças, qual ou quais são os principais projetos da nossa região? Nós não saberíamos responder.
Olha,
porque
aí,
esse tema não é trabalhado no poder público. Infelizmente. Então fica Caxias correndo para um lado, Bento correndo para outro, Garibaldi para outro, São Marcos para outro, Flores da Cunha para outro, e quem acaba se prejudicando com isso são os moradores da região, que cada dia que passa pagam mais caro pelas prestações de serviço.
Nossa, Vinícius, e nossa região tem muito potencial, muito, muito potencial, por sermos uma região... Não dá para avaliar tudo pelo econômico, mas sermos uma região também com criatividade, com recursos naturais, depois dá para dizer que o nosso povo é dinâmico, o nosso povo acolhe, o nosso povo está aberto para muitas construções coletivas. Na tua visão, se tivesse que começar algo concreto na região... Além da tomada de consciência, porque a tomada de consciência também é muito importante, por onde você iniciaria?
Eu acredito que está caindo de o setor turístico, porque nós turísticos nos 14 municípios que integram a região metropolitana E esses roteiros turísticos, eles não convergem entre si. Eles não têm a mesma linguagem, eles não estão ligados um com o outro. Territorialmente, eles estão na mesma região, mas eles não possuem linguagens e estratégias comuns. Então, o que está acontecendo com o turista? Ele vem para cá, ele faz um roteiro em Flores da Cunha e sai. O turista vem para cá, faz um roteiro em Bento Gonçalves e sai. Mas se nós integrarmos esses roteiros turísticos, nós aumentaríamos o grau de permanência dos turistas na nossa região. Faríamos, inclusive, que ele pudesse aumentar o seu gasto aqui na região, aumentando o número de empregos formais na nossa região, aumentaria a prestação de serviço, inclusive, nós fomentaríamos o nosso setor primário, que é uma característica muito forte da nossa região, melhoraríamos a identidade local e a cultura, valorizaríamos o nosso agricultor, as nossas prestações de serviço, aumentaria a capacidade que o município tem de capacitar esses agentes locais. Então, essa roda iria girar de uma maneira muito rápido e com retorno prático a curto prazo.
Olha aí, ó. Olha que dica bem, bem prática, bem prática. É, quando se trata de uma região metropolitana, alguém teria que pegar a frente, isto é, alguém teria que se entusiasmar pela causa e abraçar de uma forma mais radical, até dá para dizer, no sentido assim, não, vamos fazer acontecer. Nós temos dificuldades de lideranças, por exemplo, pegando a questão turismo. Nós temos uma dificuldade de ter uma liderança que pudesse agrupar os demais municípios?
Sim, constitucionalmente, a responsabilidade de regulamentar a região metropolitana é do Estado.
Ah, é do Estado.
A lei foi criada, a lei ela existe, agora o Estado, ele precisa regulamentar. Para regulamentar, tem algumas ações administrativas que são exigidas, que não vem ao caso a gente estar falando aqui ao vivo, né? Porque aí retoma assim, questões burocráticas, acordos entre os municípios prévios, criação de conselho gestor, tem algumas questões aí federal que a lei do Estatuto da Metrópole exige. Mas o importante agora, Frei Jaime e ouvintes da Rádio São Francisco, é que vamos aproveitar esse momento de sensibilidade despertado na pandemia para nós sensibilizarmos o governo do Estado que é necessário agir, que é necessário chamar os municípios e realmente colocar em prática essa intenção. Porque essa lei, ela não é uma lei de papel. Essa lei não é uma lei que cresce a pilha das legislações de nível estadual. Essa lei é uma lei que, antes de ser regulamentada, já começou a dar resultados práticos e benefícios econômicos para a nossa região. Então, é uma oportunidade que nós estamos deixando na estante. É um conhecimento que a gente está deixando no armário. E isso é muito prejudicial para todos nós.
Sim. Muito bem. E hoje a tua ida ao Rio de Janeiro, conta para nós um pouco a agenda que te espera nesses dias.
Vamos lá. Faz 5 anos que eu estou fora da vida pública, oficialmente, e eu tenho avançado muito na minha vida profissional e na minha vida acadêmica. Na minha vida profissional, eu tenho uma empresa que trabalha com planejamento urbano, com mobilidade, com transporte sustentável e com patrimônio. E eu leciono na faculdade, sou acadêmico de doutorado aí na, na Universidade de Caxias do Sul. E a minha empresa hoje, junto com a minha equipe, a gente trabalha em 5 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. E no Rio, a gente tem um trabalho de elaboração de um plano de mobilidade humana sustentável na cidade de Itaguaí, uma cidade de 150 mil habitantes, que tem o maior porto de exportação de minério do país. Então, toda a extração de minério de Minas Gerais acaba saindo por esse porto. Então, é uma cidade que tem uma complexidade muito grande em termos de consumo de matéria-prima, né? que é exportada pelo porto. E é uma cidade que tem... Então, nós estamos elaborando lá um plano de mobilidade. E hoje de tarde, amanhã e quarta-feira, nós estamos numa etapa de leitura comunitária, que é a fase que a gente vai para a comunidade identificar quais são os valores da comunidade, quais são as expectativas e quais são os projetos que nós vamos desempenhar na cidade. Então, é um trabalho que a gente envolve a comunidade escolar através de desenhos, de maquetes, de logotipo, da escolha de logotipo do plano, de paródias, de músicas. Eles envolvem os pais, aumentar a conscientização sobre o tema. A gente faz projetos na frente das com faixa de pedestres alternativas. A gente prioriza o pedestre e tem todo um projeto na cidade para reestruturar o transporte coletivo, para diminuir o custo da tarifa do transporte, para aumentar a oferta, para propor fundos fora do transporte coletivo para priorizar as pessoas que mais precisam. Tudo isso é projeto feito pela gente, pela nossa equipe. E a princípio nós estamos numa etapa de leitura comunitária. Então a gente mostra para a comunidade o projeto e a comunidade interpreta esse projeto para ser colocado na sua comunidade. É muito bonito, é emocionante o trabalho.
Poxa, então tem cidades que estão mais avançadas, estão querendo realmente aplicar, transformar, construir e fazer circular essa dinâmica das cidades do conhecimento, onde o ser humano também tem uma prioridade.
Tem bastante cidades no Brasil, tem muitos gestores que estão à frente ao tempo. Eu tenho um outro projeto ali em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade de 750 mil habitantes. E nessa aí tem uma parte da cidade que nós estamos trabalhando, que é a revitalização de toda a avenida principal dessa região. É como se fosse a nossa Sinimbu, como se fosse a nossa, enfim, uma via importantíssima da cidade. E nós estamos implementando o projeto de revitalização dessa via, reestruturando o transporte coletivo, aumentando a área de pedestres. E isso é um projeto de iniciativa pública. Né? É um processo licitatório em nível nacional, com critérios de técnico. Então não adianta ter só texto, tem que ter capacitação técnica para preencher os critérios da licitação. E muitos municípios estão contratando esses projetos para devolver a comunidade algo que em algum momento ela perdeu, que é o quê? É a busca do pertencimento.
Poxa.
O cidadão ele tem que se sentir partícipe da cidade. Essa relação de pertencimento em algum momento a gente perdeu. Aí tem diversos municípios que estão resgatando isso.
Olha aí, ó, que beleza. Vinícius Ribeiro, parabéns por esse dinamismo todo e também por levar o nome de Caxias do Sul para outras cidades, outros estados e fazer acontecer também essa contribuição, porque toda vez que se para, se olha uma situação, se discute, se faz propostas, se busca aprofundar, isso tudo vai criando uma verdadeira transformação. Agradecemos muito, muito. Que bom te pegar um pouquinho antes que o avião levante voo, né? E aí
Mas deixa eu
consegui.
te contar, Frejão, é que ao vivo, tu acredita que eles tiveram que trancar a pista aqui do aeroporto em Porto
Ah, é.
de um problema na pista? Tiveram que eu não sei se tiveram que refazer uma parte do asfalto aí de forma rápida, que nenhuma aeronave baixava. Então meu voo atrasou por causa disso e eu consegui falar com vocês.
Olha aí,
Então,
ó, até isso foi
coisa boa.
providencial.
Coisa boa.
Ó,
Tá?
todos,
Eu estou
tudo.
muito feliz fazendo o que eu estou fazendo, viu, Frejão? Eu estou muito feliz.
Que
Eu
bom.
amo o que eu faço, eu acredito demais na cidade. Eu acredito demais nesse planejamento da cidade, nesse retorno, nessa possibilidade que o arquiteto, que o urbanista, que o conjunto dos profissionais podem colaborar com a vida das pessoas. Aquilo que a gente faz e que outros colegas nossos fazem no Brasil, no mundo inteiro, muda a vida das pessoas e muda para melhor.
Você ouviu o arquiteto Vinícius Ribeiro. E no próximo bloco, doação de terreno originada por loteamento será transformada em Parque Municipal Lalo Falavinha em Flores da Cunha. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!